Okay, perhaps you could move to...
Eu peço, por favor, que tomem seus assentos para podermos começar essa sessão da tarde.
I'd like to start this session.
Eu gostaria de começar essa sessão daqui a um minuto, por favor.
So, welcome back everybody after
boas-vindas para todos de novo aqui de eu sou Sue Oren, secretária permanente para a área do Reino Unido de Esportes e Cultura e essa sessão eu vou presidir porque Ed Vasey teve que sair e para uma questão parlamentar e assim que ele voltar eu vou pegar eu vou ocupar o espaço dele e não vão ter que aguentar-me hoje. Vou passar então agora o microfone para Heather, presidente do GAC, para que ela possa descrever as funções, os governos no modelo multissetorial da ICANN, especialmente como o GAC contribui para os processos de elaboração de políticas, observando o que foi feito nos últimos 4 anos sob a sua presidência e observando a futuro, o fortalecimento do GAC, enquanto a quantidade de membros que agora alcança 140 governos e territórios designados e também organizações intergovernamentais que também escolheram seus observadores. Eu vejo muitos deles aqui. Heather fala. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu quero começar hoje à tarde mencionando o comitê, falando sobre o GAC, o Comitê Assessor de Governos, organização que eu tive o privilégio de presidir nos últimos 4 anos. E um ponto de início bom é o que pensam outros sobre o GAC? Oscar Wilde, no quadro de Dorian Gray, disse que há uma coisa no mundo que é pior que ser mencionado pelos outros e ser ignorado pelos outros. E há pessoas que têm opiniões, muitas opiniões hoje sobre o GAC, muito mais do que antes, sobre as operações e as funções do GAC. E o comentário na comunidade de Daikan passou desde que o GAC não tem nenhuma influência para a questão de que agora o GAC tem muita influência, excessiva influência, aliás. Eu quero falar hoje sobre como o GAC funciona, o que ele alcançou, e é uma história positiva e construtiva. Também quero mencionar, geralmente, a função dos governos no modelo da ICANN. A ICANN trabalha com governos, organizações intergovernamentais, inclusive através do GAC, ou principalmente através do GAC, por bons motivos. E por que os governos precisam do GAC? Porque a ICANN precisa dos governos e os governos precisam da ICANN. Então, aqui é importante a função dos governos no modelo da ICANN, que nos leva a 1988, quando se formou a ICANN, quando os governos, de forma muito cautelosa, apoiaram esse modelo. Eu não vou sugerir que os governos naquele tempo entendiam bem como era o sistema dominante. Muitos reconheciam que a infraestrutura da internet estava evoluindo, que a sua administração era de baixo para cima e não de cima para baixo, e que um novo órgão de coordenação agora estava surgindo. A ICANN, então, trabalha diretamente com os governos desde o começo, com delegação, redelegação de códigos país e os CCTLDs de domínio, e algumas administrações por autoridades de governo, indivíduos, corpos técnicos e alguns também por interesses comerciais privados. Temos uma multiplicidade, então, de modelos. E eu tenho trabalhado com muitas dessas questões, com os governos nacionais e comunidades de internet locais. E hoje temos uma organização forte de apoio dentro do marco da ICANN, conhecida como a Organização de Apoio aos Nomes de Código País, o CCNSO. É uma maneira em que essa cooperação é demonstrada entre o GAC e o CCNSO e através da identificação de um marco baseado em princípios para delegação e redelegação de códigos de país. Vou falar mais sobre os aspectos específicos do GAC daqui a pouco, mas devo observar que nos leva a esse um amplo leque sobre assessoria e responsabilidade da ICANN. Hoje, as organizações governamentais internacionais têm uma função chave em todos os níveis, com envolvimento principal através do envolvimento coordenado dos governos através do GAC e também cada vez mais através de grupos especiais, como órgãos policiais que tem interesse particular de alguns aspectos específicos da ICANN. E por que a ICANN precisa do GAC? E por que os estatutos da ICANN requerem que exista o GAC? E aqui está a importância de ter as perspectivas, as políticas, nas políticas. E no mundo real significa que o governo deve ver elas nos melhores e piores casos. A ICANN está agora vendo que é um benefício considerável trabalhar e participar com funcionários especializados no GAC que conhecem bem essas questões, o sistema de nomes e domínios, e também a experiência regulatória quanto a políticas. E, por último, O GAC aprecia muito o trabalho da ICANN, a identificação de problemas, em vez de reagir tardiamente. É um trabalho em andamento completo. E porque os governos e os IGOs precisam do GAC? E o motivo óbvio é que tem uma voz direta que vem dos governos. E isso está reforçado pelos estatutos que requerem que as recomendações do GAC sejam levadas em conta e que o board não proceda sem ouvi-la, lugar que também dá acesso para a elaboração de políticas em outras áreas da comunidade judaica, como organizações de apoio, nomes genéricos, sem quais lugar que com qual lugar que está trabalhando, com estruturas de compartilhamento de informação formal e também com organização de apoio, nomes e códigos de país, que já mencionei, e também tem um interesse comum para identificar problemas de políticas públicas, e ninguém quer que essas questões se desenvolvam através da reação ou desentendimentos tardios dos processos. E nas recentes experiências, me indicaram que isso é muito importante. É o lugar que fornece o melhor mecanismo para os governos, a ICANN, para eles serem proativos, trabalharem de forma cooperativa, é flexível, transparente, e é um bom recurso para a ICANN e os governos também. E como é que trabalha o GAC? Vocês podem vir aqui, participar aqui dessas reuniões, as reuniões abertas. Quando nós formos finalizar o comunicado do GAC, que é gerado em cada uma das reuniões da ICANN, em que é aberto para todos os governos e economias, e, em geral, como observadores, organizações multinacionais de governos ou de tratados e autoridades públicas. Atualmente, temos 141 membros e 31 observadores, estamos crescendo, e o quadro de membros sempre fica aberto para todos, e participar dele requer formalidades mínimas, e a maior parte do trabalho do GAC é feito por reuniões presenciais, feitas durante também as reuniões da ICANN, 3 vezes ao ano, e trabalhamos também entre sessões, e também funcionamos através de consenso, processos consensuais, e essa é a força que tem o GAC, a força principal. Nesse sentido, de fazer recomendações, o GAC publica e faz um comunicado, que eu acabei de mencionar. Recebemos apoio administrativo do pessoal da ICANN, do secretariado também, e de uma firma contratada da Austrália. E esse engajamento do ASIG reflete o desejo do GAC de ter um grão de independência no trabalho que ele faz. Recebe o apoio também financeiro de vários países membros do GAC, enquanto o que o GAC alcançou nos últimos 15 anos é muito, uma lista bem comprida. Eu tenho aqui, vou mencionar só algumas conquistas. Eu mencionei os princípios de delegação de domínios e o nível superior de código país, e que isso está associado com as escritas não latinas ou nomes de domínio internacionalizados na forma de códigos país, enquanto há novos domínios superiores e as suas salvaguardas que temos em andamento agora e que a ICANN tem concretizado aqui. Houve muitas questões, e enquanto a isso, o GAC tem um papel muito importante comentando o programa, as regras, domínios sensíveis. A ICANN aceita as sugestões e recomendações do GAC, o que inclui questões sobre proteção do consumidor, aplicação da lei e aplicações ou solicitações de países em desenvolvimento, e o que enfatiza essa questão do interesse público em vez do interesse comercial, ou por cima do interesse comercial. Também damos assessoria, e isso durante as últimas 4 reuniões, o GAC tratou preocupações acerca de certas cadeias que foram propostas como parte do programa, que inclui nomes que tem significação religiosa, cultural, também geográfica. E O board tem respondido positivamente, em forma construtiva, às recomendações do GAC, enquanto a atividade de contato, de fortalecimento de capacidades, temos tido a oportunidade de receber resumos acerca de certas questões vinculadas à ICANN e também o apoio disponível para nós, através do financiamento da ICANN, para países em desenvolvimento, com interpretação e tradução, e o que nos permitiu aumentar o quadro de membros do GAC e ainda continuar trabalhando de maneira eficaz. Também quanto à prestação de contas, transparência, essa é outra área em que nós, o GAC tem contribuído, tem muita experiência e continua a ser algo muito importante, a confiança para a governança em relação à ICANN. Então, para o futuro, estamos evoluindo, o GAC deve continuar evoluindo junto com a ICANN. Os debates sobre governança também envolvem muito algo que vai bem além as funções da ICANN. A função do GAC nessa atmosfera atual é crucial. E o GAC fornece aos governos um assento em cada mesa de negociações onde há governos que devem influenciar em questões vinculadas às funções técnicas da internet. Por exemplo, organizações técnicas da internet que não tenham um comitê consultivo governamental. E o GAC agora está considerando como vai trabalhar em duas questões relacionadas sobre a transição das funções de supervisão e custódia da ANN pelo governo dos Estados Unidos para a ICANN. E eu posso dizer que os membros do governo estão interessados e motivados para trazer essas questões à mesa. Então, eu quero fazer uma advertência e que há alguns cenários públicos, cenários futuros com problemas e contraproducentes e uma possibilidade de que o GAC se afaste da ICANN, não se envolva nesses processos, na organização que cada vez e isso nos leva a resultados e políticas muito positivos que não devemos desperdiçar. Há muito trabalho para os membros do GAC e para o pessoal de apoio, muito esforço e tempo para que as coisas aconteçam. E isso acontece, em geral, nessa comunidade. Outra possibilidade de que o GAC se torne mais intergovernamental pela sua natureza, com exercendo certa pressão num modelo como esse, que deve responder aos desenvolvimentos em forma rápida. E o GAC, à medida que for crescendo, vai precisar de ter mais tempo para alcançar consenso, para influenciar nesses processos, e tem um desafio particular em permanecer, seguir sendo eficaz dentro desse contexto, devido a essas pressões. E a melhor maneira de ir para frente e manter as competências básicas do GAC e suas características operacionais intactas, sem mudar. E o GAC vai continuar com uma voz ativa e de influência dentro da ICANN como resultado disso. Muito obrigada. Muito obrigada, Heather. Foi muito importante para o GAC esse, porque implementa uma série de melhorias quanto à prestação de contas e transparência. Tenho aqui muitas pessoas que querem falar aqui na minha lista e eu tenho uma lista de 10 pessoas. Temos um máximo de 30 minutos e, para sermos justos, por favor, mantenham seus comentários breves, de 1 ou 2 minutos cada um. Primeiro, eu quero convidar a Espanha, a Calvo Sotelo, a secretária das Telecomunicações da Espanha. Muito obrigado, boa tarde. Gostaria de começar parabenizando o Reino Unido e a nossa presidente pela condução eficiente dessa reunião. A Espanha apoia plenamente o modelo multissetorial e recebe com satisfação a globalização, o processo de globalização da ICANN. Nós vamos participar, estamos participando ativamente desse processo como país e também em coordenação com outros países da União Europeia, através da liderança Nelly Cruz. Também vamos apoiar a reforma adequada do GAC para sua expansão dentro da comunidade. Gostaríamos de destacar também a necessidade de melhoria dentro de métodos de trabalho internos e nas relações do GAC com as estruturas da ICANN. E a Espanha liderou o grupo de trabalho do GAC sobre métodos de trabalho, cujas recomendações estão sujeitas à aprovação durante essa reunião. Também gostaríamos de ver mais presença do GAC dentro dos grupos de coordenação no futuro. E um exemplo de procedimentos que não puderam ser resolvidos e que não conseguiram resolver algumas questões importantes para países como é a controvérsia de .wine/van. E eu tenho a confiança plena de que vamos alcançar consenso ainda esta semana sobre essa questão tão importante. Consenso que vai dar-nos tempo suficiente para a enfrentar com confiança os desafios que temos pela frente. Muito obrigado. José Sánchez, diretor das telecomunicações do México. Senhor Sánchez, boa tarde. Eu falo em nome do subsecretário Ignacio Peralta Sánchez. Eu sou Victor Lagunes, do escritório do presidente. O México, considerando a importância chave dos governos nesse modelo de multissetorial, inclusive que inclui diferentes setores, e protegendo e promovendo os direitos humanos e as liberdades fundamentais online, reconhece a natureza global e aberta da internet como força para acelerar o progresso de várias formas diferentes. E que as pessoas devem ser protegidas online com seus direitos, especialmente a liberdade de expressão, que é aplicável, independente das fronteiras e através de qualquer meio, e de acordo com os artigos 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. E reconhecemos que a internet como um recurso único, abrangente, sem fragmentações, e que deve fortalecer e promover o diálogo e os princípios com diferentes setores, promover a cooperação. E reconhecemos o IGF também como o ambiente único para resolver essas questões dentro da internet, para gerar recomendações e aplicações optativas que possam ser aplicadas de outras formas em outros cenários, identificar conflitos, potenciais de jurisdição aplicáveis em toda a internet e promover a cooperação internacional. E reconhecemos a importância do fortalecimento das políticas da internet global e o observatório dessas políticas de internet global e o fortalecimento disso devido à dimensão das características sociais e pela identidade das pessoas.
Ministro da Ciência e Educação de Portugal, o próximo na lista é o Dr. Ali Abasson, o ministro de Comunicação de Azerbaijão. Fala, ministro. É um prazer e uma responsabilidade participar dessa reunião hoje. A internet, nos últimos anos, a ICANN se tornou mais global e visível por causa de sua transparência e envolvimento e publicidade. Dentro do espírito de colaboração global, são algumas reformas, e quanto a isso, nós achamos muito importante a decisão tomada pelo NTIA para a transição das funções de nomes de domínio para um modelo multissetorial de governança da internet. Nós achamos que a transição adequada será bem sucedida ou deverá ser concluída até setembro do próximo ano, e a reunião em Istambul do IGF vai facilitar esse processo. Nós achamos também que os princípios de governança da internet da União Europeia devem ser considerados durante essa discussão. Nós também apreciamos o recente afirmação dos princípios multissetoriais durante a diante mundial. E, como vocês lembram, o Azerbaijão, ele foi anfitrião da reunião de IGF em 2012 e estamos tentando contribuir com o processo e o diálogo e essa plataforma para obter resultados. Eu gostaria de mencionar o papel do GAC nesse processo, aumentando o envolvimento do GAC no processo de transição. Durante a reunião de Singapura, foram discutidas várias questões e foram feitas recomendações que foram adotadas, e proponho também aumentar o número de membros no grupo de coordenação, número de membros do GAC no grupo de coordenação. Portanto, a representação do GAC nesse grupo é muito importante. Também seria adequado considerar os candidatos da ITU nesse grupo. Isso é criando condições necessárias para a participação dos diversos setores e proteção de seus interesses. Muito obrigado. Fala, presidente, ministro da Segurança da Indonésia. Bom dia. Fala o diretor de Segurança da Indonésia. Todos nós sabemos que hoje a governança da internet deve ser discutida como foi durante Singapura e na net mundial. É importante para a comunidade internacional intensificar essa discussão sobre a governança da internet. Além disso, é inevitável que a governança da internet, que seu processo seja reestruturado e tenha participação dos governos. A Indonésia, então, agradece a iniciativa do Reino Unido por organizar essa reunião de alto nível. Há um novo nível, um novo horizonte da internet que foi introduzido depois do desenvolvimento das deliberações de endereços da internet. Então, como a introdução de ponto qualquer coisa, como GTLD ou ponto qualquer coisa, ajudou o desenvolvimento da internet. Isso, essas questões levaram a intensas discussões dentro do GAC, e nesse aspecto o GAC deve ser reforçado ou fortalecido para que possa resolver problemas similares no futuro. Em segundo lugar, é necessário, temos que acordar entre todos os países, entre todos os participantes da internet, que é uma conexão global, e esse conteúdo deve ser fluir livremente, globalmente, mas as tradições nos países não são as mesmas, mas deve haver normas universais de governança da internet que devem ser adotadas por todos. Portanto, é essencial que todos os setores envolvidos, que a internet deva ser usada para o bem da humanidade, para aproximar as pessoas, os povos e os países. Finalmente, eu gostaria de chamar a atenção pelo rápido desenvolvimento da tecnologia da internet. Esses são alguns exemplos desses avanços, como satélite, banda larga, Por outro lado, a tecnologia não é a mesma para todos. Nem todos têm acesso à mesma tecnologia. Então, a GAC deve fazer cooperações para treinamento, para aumentar a capacidade tecnológica de todos. É claro que a AIGAN pode facilitar a formação desses grupos. O presidente agradece, Enke Schiharo, da Suécia. Muito obrigado, Fala Suécia. Agradeço ao Reino Unido por agradecer essa conferência. A Suécia, acho que o GAC é um comitê multilateral que contribui de forma construtiva para o interesse público. Assim que deve ser. Os governos têm um papel grande nas formações de política, mas também sabemos que outros atores também têm interesses legítimos e nas políticas públicas, que devem não só levar em conta a governança da internet, devem ser envolvidos a sociedade civil, a comunidade técnica, os governos, a academia, fazem contribuições importantes para o avanço da internet. O desenvolvimento contínuo da internet demanda o equilíbrio entre diferentes interesses. Nenhum grupo único pode ser mais importante que o outro. E, além disso, não estamos colocando só no board da ICANN isso. Que equilibre as políticas públicas, que leve em conta todos os interesses. A ICANN, através dos seus estatutos, ela é obrigada a levar em conta as políticas públicas e as recomendações do GAC e recorrer ao GAC quando há dificuldades de entendimento. A Suécia acha que a maior influência do governo à expensa de outros setores pode, então, ser um desincentivo para a inovação e empreendedorismo da governança da empreendedorismo. A governança da internet é a força propulsora para o desenvolvimento da internet. Então, nós achamos que esse modelo multissetorial está enraizado na nossa confiança de que esse modelo é o único que pode levar as coisas adiante. Isso não significa que esse é o único modelo. Nós achamos também que a prestação de contas pode ser melhorada e os setores podem lidar com situações em que há conflitos. Isso pode ser feito de menor. E isso pode ser feito através do modelo multissetorial. Presidente, vou chamar um novo participante do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, Lindsay. Obrigada. Fala, Cruz Vermelha. Eu falo em nome do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, falo da Direito Humanitário Internacional. Eu falo também em nome dos 139 Sociedades da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, Federação Internacional. As proteções acordadas ao Cruz Vermelha e ao Crescente Vermelho foram reconhecidas por todos os estados pela Convenção de Genebra para a proteção de prisioneiros de guerra. A proteção dos nomes deve se estender aos domínios da internet. E, apesar das recomendações do GAC, ainda permanece sob consideração a proteção permanente desses nomes. Agradecemos o apoio do GAC e também do presidente, senhor Schiharo. Então, solicitamos uma resolução completa e rápida, não como uma questão de marca registrada, porque isso pode causar um dano muito grande ao Crescente Vermelho e à Cruz Vermelha. Eu gostaria de convidar Helene Fala Sue Owen. Fala Heline, ministra no Ministério de Economia da Holanda. Eu gostaria de falar da participação e legitimidade. O papel do GAC é canalizar as contribuições dos governos para dentro do processo do ICANN. Há mais de 130 membros no GAC. No entanto, menos de metade dos membros participa das reuniões e uma pequena parte apenas participa nas discussões. E muitas boas iniciativas foram feitas para aumentar a participação. No entanto, não temos observado mudanças nesse padrão. Portanto, achamos que é importante e é muito bom ver que as iniciativas são promissoras. Nós temos um grupo de trabalho e de métodos de trabalho que tem vai fazer recomendações e ouvimos do GAC, da presidente do GAC, que nós teremos apoio de secretaria nos próximos anos. E nós, a Holanda e outros países que são doadores para esse comitê, isso é um momento muito gratificante. Nós defendemos que haja um secretariado independente e profissional. Nós temos que permitir que todos os membros se tornem membros participantes ativos. Também, quanto à questão externa, o GAC precisa intensificar o seu contato com outros fóruns. Nós precisamos demonstrar que a governança da internet, esse modelo multissetorial, funciona. Presidente, muito obrigado. Suona Olga Cavalli, da Argentina. Fala, Olga Cavalli, da Argentina. Em nome do governo da Argentina, falarei em espanhol. A Argentina agradece aos anfitriões, organizadores dessa reunião de alto nível na reunião da ICANN 50 em relação ao papel dos governos na ICANN e para fortalecer o debate e conformação de posições a nível nacional. A Argentina criou uma comissão de políticas da internet que é liderada pelo Secretariado de Comunicações sob o Ministério do Planejamento Federal, Investimentos Públicos e Serviços. O papel dessa comissão é coordenar todas as relações relacionadas a nível nacional para que tenha uma voz única. A Argentina participa do GAC e eu gostaria de ressaltar o papel do GAC no Comitê de Coordenação no processo de transição das funções da IANA, que deve refletir a diversidade regional e os interesses de todos os países. A Argentina participa na ICANN e fóruns internacionais para fortalecer a coordenação nacional ou regional para fortalecer a governança da internet. A Argentina apoia esse modelo multissetorial e agradece ao governo do Brasil por ter organizado a NET Mundial, em que participou como co-organizador. Muito obrigada, Sue Owens. Chamam, então, a Suíça. Fala Philip Metzger, da Suíça. Eu gostaria de falar sobre o papel do GAC e o que seria necessário na visão da Suíça para reforçar o papel do GAC. Obviamente, o ponto de partida é que o GAC está aqui para recomendar a ICANN em relação a questões de políticas globais. Isso é uma coisa muito importante, muito pesada, porque o interesse público global é muito diverso e depende de circunstâncias culturais, sociais e econômicas diferentes. Então, nós achamos que o papel do GAC precisa ser reforçado em termos de sua capacidade de identificar e transmitir esses problemas de interesse público. Ao fazer isso, então, vou me limitar a 3 pontos, porque a maior parte dos delegados já mencionaram os pontos importantes, que são também importantes para a Suíça. Como ponto de partida, acreditamos que precisamos um conjunto de padrões internacionais em comuns, isso especialmente em termos de direitos humanos, como mencionado pelo México. O segundo ponto, mencionado pela Holanda, é a participação ativa. Nós temos uma participação ainda muito limitada. Nós devemos colocar à disposição de países menores com menos recursos os recursos necessários, não só em termos de apoio financeiro e logísticos, mas também para que eles entendam o que está sendo discutido nessa agenda. E o terceiro ponto, certamente, é a eficiência e a eficácia dos métodos de trabalho. Eu acho que a Espanha já fez muito esforço em estimular isso, então, tentando encorajar os membros, os setores a serem mais autodisciplinados. Vimos o testemunho da Cruz Vermelha, o que demonstra onde está o desafio quanto à eficácia e eficiência. Então, em geral, ouvindo os membros aqui na sala, que há um consenso dos desafios que temos que enfrentar para que o GAC trabalhe melhor no futuro. Muito obrigada, Rita Fosi, do Ministério da Economia da Itália. Fala, Itália. Obrigada, senhora presidente, senhores ministros e membros da comunidade da ICANN, eu trago saudações do governo italiano, que infelizmente não pôde vir à reunião devido a compromissos nacionais. Em nome do governo italiano, gostaria de agradecer ao governo britânico pela organização desta reunião. A governança da internet será um dos pontos principais das discussões da União Europeia. Nós apoiamos um modelo multissetorial para a governança da internet. Nós precisamos trabalhar juntos, através do GAC e através de outros setores, para que a governança seja multissetorial e transparente. Especialmente, nós precisamos reformar o papel do GAC dentro do ecossistema da ICANN. A questão do ponto van e ponto wine é um problema no GAC, por isso o nosso comprometimento de trabalhar para ajudar esse programa das novas GTLDs, protegendo o interesse público. E temos que levar em conta o uso fraudulento de GIs e a razão de que nós precisamos de um GAC 2.0 e um novo mecanismo de... Por isso, nós precisamos, então, desses novos mecanismos de prestação de contas e transparência. E nós vamos trabalhar para que esse modelo seja atingido.
Fala, representante do Paquistão. Muito obrigada a todos os membros e presentes, distinguidos ministros, etc. A ICANN surgiu como uma reunião muito prominente de funcionários de governo e também do setor das telecomunicações, líderes de governo, e, de fato, é muito encorajador ver isso, porque sentimos que essa comunidade técnica e os governos vão trabalhar juntos para proteger um sistema de nomes e domínio da internet forte e resiliente. Eu quero dizer um par de coisas, sobretudo que tem a ver com GTL10. O modelo multissetorial da ICANN é importante, ajuda a introduzir políticas compreensivas sobre a governança da internet, e o comitê do GAC tem feito muitos progressos expandindo a participação e as suas capacidades, e o Paquistão se transformou em membro participante do GSE e deu suas perspectivas sobre as diretrizes e políticas da ICANN relativas aos GTLDs. E agora eu gostaria de adicionar 3 pontos específicos importantes. É a opção de leilões, é algo que sentimos que não devem estar baseados puramente nos custos para resolver os contenciosos de cadeia GTLDs. Ignorando esse fato, é possível que uma parte possa ter atribuições de utilizar essa cadeia devido a razões culturais ou históricas. Então, o processo de leilões isoladamente pode não ser suficiente para esse modelo. Nesse caso, o GTLD de comunidades, onde a comunidade for local ou é única, devem estar envolvidas. Isso é importante para os novos GTLDs, para sua avaliação, e pode ser talvez um pouco alto quanto a do ponto de vista financeiro para alguns países de baixa renda. Então, devemos considerar aqui, reconsiderar isso para os países em desenvolvimento e devemos compartilhar isso de forma positiva. Muito obrigada. E uma última coisa, e novamente importante, o que eu aprecio o papel da ICANN, e é que no programa Fast Track para introduzir nomes de domínio internacionais em escrita não latina. Eu acho que isso é muito importante, a promoção das línguas locais, então vão ter um acesso bem mais rápido dessa maneira, e eu agradeço muito. Muito obrigada. De Suona, agora bem a representante do Canadá, Pamela Miller. Muito obrigada. E como eu quero oferecer esse ponto geral, só que esse marco da internet é sólido e é essa instituição multissetorial que garante coletivamente o funcionamento do sistema de nomes de domínio, tem se inovado continuamente e tem crescido economicamente. E eu quero destacar o progresso que a fez, observando o panorama geral. O novo papel do GAC para identificar preocupações de política sobre a expansão do GAC no espaço de nomes e domínio demonstrou sua eficácia como instituição. Houve uma abordagem cooperativa enquanto as salvaguardas, e o board aceitou as salvaguardas, e agora está em fase de implantação que o GAC está observando atentamente. Algumas questões estão pendentes devido ao escopo de todo esse setor, e o papel do GAC em fazer com que sejam consideradas as políticas públicas em nomes de domínio. E essa é um papel muito importante. Segundo, a ICANN está implantando com muito sucesso os mecanismos de prestação de contas e transparência, e aumentando a participação genuína dos países em desenvolvimento. Por exemplo, podemos observar o registro do GAC e do board e as suas respostas. O GAC está evoluindo como instituição com muita legitimidade, sem ser excessivamente politizado. Cada vez vai ser mais importante destacar a globalização das organizações da internet, que incluem, entre elas, a ICANN. A força do ICANN tem sido a sua flexibilidade, capacidade de adaptação e capacidade de assessoria. Desde a nossa perspectiva, uma ICANN bem-sucedida vai continuar a fortalecer o GAC como instituição dentro da ICANN, e não de maneira separada ou afastada. Muito obrigada. E agora Suwon dá a palavra ao senhor Sakamoto, ministro das Comunicações do Japão. Muito obrigado. Eu sou o senhor Sakamoto do Japão. E quanto à governança da internet, um dos princípios mais importantes é garantir o fluxo livre de informação entre as fronteiras. A internet é um espaço global que tem um papel muito importante na história. Esse espaço deve permanecer sem fragmentações e com a cooperação de todos os países, o que não vai permitir resolver os problemas globais, como o aquecimento mundial e outros. A internet está envolvida com várias partes interessadas que estão... tem cada uma seu papel. Desde essa perspectiva, as parcerias público-privadas, a cooperação internacional, são muito importantes. Os governos, então, não deveriam regulamentar estritamente a internet. A gestão da segurança, a estabilidade e a resiliência da internet são essenciais. E considerando a abordagem multissetorial da ICANN, que contribuiu para o desenvolvimento da internet, ela deve ser mantida. O governo do Japão tem muita satisfação de participar dessa decisão e aproveito essa ocasião para dizer que devemos estabelecer um marco de governança para os governos, para o futuro da internet, melhorar os mecanismos de prestação de contas da ICANN, inclusive o papel dos governos e do GAC, que é muito importante. E eu quero comentar acerca disso. Primeiro, o mecanismo de pós-transição deve ser mantido para manter e fazer evoluir a soberania e a resiliência da internet desse ponto de vista de eficácia, reconhecer que a estrutura existente tem contribuído durante muito tempo para o desenvolvimento e a operação da internet, no estável da internet. Nós devemos utilizar em forma inteligente o know-how desses mecanismos e seria beneficioso respeitar a opinião do processo em andamento do ponto de vista da transparência e da prestação de contas. O governo deve ter um papel firme e considerar que o governo deve levar em conta a flexibilidade e a mobilidade da internet, não como ônus excessivos. E, por último, como todas as funções, como a custódia, supervisão, prestação de conta, todas elas estão vinculadas entre si e nessa governança da pós-transição por parte dos múltiplos setores, inclusive incluem o papel dos governos e o papel do GAC na ICANN. E tudo isso deve ser levado em conta de maneira integrada. Muito obrigado. Fala Suwon. Agora vai falar o ministro das Comunicações de... Obrigado a todos, a senhora presidente. Eu tenho um grande prazer de estar aqui. E o que é muito importante para mim, como ocasião para a internet, sociedade de internet, eu quero destacar alguns pontos de vista acerca da questão que nos leva a estar aqui reunidos. Primeiro, como todos nós sabemos, o valor básico da internet é as aberturas, e eu acho que o seu objetivo nos últimos 15 anos, a ICANN tem trabalhado muito para apoiar esse valor básico e abraçar esses valores atuais da melhor maneira possível. E em linhas gerais, para ser justo, a ICANN precisa de muita ajuda nesse sentido. Segundo, do ponto de vista multissetorial, os governos do mundo têm um papel muito importante para contribuir e cooperação nesse ecossistema de cooperação. E o GAC agora tem oferecido um amplo suporte, um amplo apoio para ajudar os governos e a ICANN a trabalharem juntos nesse mecanismo multissetorial e permitir que o governo tenha um papel nesse ambiente em vez de interferir ou dominar. E o GAC fez o melhor para esse fim, sendo uma organização que é sinônimo de a melhor mediadora com um papel que é um modelo dentro da comunidade da internet. E terceiro, a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da internet sobre qualquer questão ou problema, sobretudo para essa questão da transferência das funções da IANA. E talvez o GAC deveria adicionar deveria ser adicionado pela ICANN para essa finalidade. Por exemplo, pode ser a hora para que o GAC tenha direito de voto dentro da ICANN para o futuro. É a minha opinião. Muito obrigada. Por último, o senhor Igor Melechevsky, da Federação Russa. Muito obrigado, senhora presidente. Eu vou falar russo. Permita-me, então, dar a minha opinião sobre a eficácia do GAC dentro da ICANN. Gostaria de agradecer a presidência do GAC e também todos aqueles que participaram ativamente do trabalho do GAC. E, ao mesmo tempo, eu diria que o papel do GAC na ICANN e também dos governos dentro do modelo multissetorial não são equivalentes. Eu vou dar um exemplo. Quanto à iniciativa para criar os PDPs, os Processos de Desenvolvimento de Políticas, há muitas outras organizações internacionais que também elaboram políticas e, às vezes, obrigatoriamente, e essas são políticas sobre o uso da internet, a administração da internet também, e também há estruturas dentro das organizações das Nações Unidas, Unesco, a UTI, OCDE, o Conselho Europeu, também dentro da União Europeia, e também outras organizações. As políticas elaboradas por essas instituições não estão relacionadas diretamente com as políticas elaboradas pela ICANN. E eu tenho a certeza de que o modelo multissetorial em desenvolvimento vai especificar os papéis das diferentes partes, inclusive o papel dos governos quanto ao desenvolvimento do ecossistema da internet. E devemos encontrar um espaço para todas essas as funções e todas essas organizações internacionais que devem ter uma função, um papel. E devemos definir o âmbito de responsabilidade dos governos, o papel dos governos. Esse papel vai ser muito importante para podermos, por exemplo, ter poder de veto ou recomendações vinculantes. Muito obrigado. Isso por Sue Owen agradece finalmente o senhor Axel, ministro Axel Demer da França. Muito obrigada, senhora ministra. Eu quero dar os parabéns aqui por essa reunião. É muito importante também os esforços feitos para abrir o espaço para o interesse público de governos, inclusive a necessidade de tratar nomes de domínio em diferentes línguas. Eu vou continuar em francês e eu quero agradecer por ter permitido que o governo francês que apoie o modelo multissetorial que garanta a flexibilidade e representação de todos os interesses. Mas parece que com a expansão da internet e com a delegação de GTL10, a quantidade de casos problemáticos está aumentando. E, portanto, isso, o que evocou sobre a Cruz Vermelha é um exemplo. Dentro desse sistema de múltiplas partes interessadas, os governos têm uma função determinante porque defendem o interesse público e são os únicos que podem responder, que são responsáveis do ponto de vista democrático perante seus cidadãos. A população da Índia representa muitos milhões, o Brasil, outros países também, nos governos, então representam esses países, esses povos, para tentar consolidar o papel que têm esses governos e respeitando esse foco de diferentes partes interessadas, seria importante que dentro do GAC houvesse uma evolução quanto à regra do consenso. Em São Paulo, o documento final evocava esse princípio de consenso aproximado. Essa ideia talvez poderia continuar a ser estudada, porque a regra do consenso é uma força, é algo positivo, mas que pode transformar-se numa fraqueza se uma minoria decide opor-se a uma solução que, de outra maneira, seria aceita por consenso. A influência que podem ter os membros do GAC a respeito da diretoria da ICANN é uma questão em que poderíamos progredir, especialmente se tivermos um acordo comercial entre uma entidade privada, por uma parte, e um governo, pelo outro, ou uma entidade pública, quando houver um acordo comercial desse tipo. E isso deveria ser respeitado pela diretoria. E, por último, a ideia é dar ao GAC um papel essencial para ajudar o GAC a identificar seus problemas mais sensíveis ou as questões mais políticas. Por exemplo, o GAC também pode ser útil para tratar a questão da acessibilidade para os procedimentos de delegação de nomes de domínio, especificamente o custo de acesso. São processos que às vezes são quase proibidos, porque são muito altos, de valores muito altos, caros para sociedades que não têm meios para gastar, para poder ser candidatos para ser donos de um nome de domínio. O Paquistão, por exemplo, falou antes de um processo que pode não ser suficiente e os membros do GAC podem cumprir seu papel nesse sentido. Então, devemos propor soluções concretas. Essa edição, a Londres 50, da reunião da ICANN, é uma oportunidade para poder ver qual será a capacidade da ICANN e do Board para ouvir as reivindicações dos governos, não apenas para pronunciar-se em favor dos interesses desses governos ou que esses governos querem defender, mas também para aceitar o princípio de não concorrência ou não competência sobre questões que são problemáticas, especialmente quando estão sendo negociados em outros fóruns internacionais ou relacionados com o comércio internacional. O GAC 2.0 deve ser equilibrado e representativo. Muito obrigada. Eu disse que essa era a última intervenção, mas eu vou dar rapidamente a palavra ao senhor Arasti do Irã. Muito obrigado, senhora presidente, por permitir-me falar. Eu levantei a mão muitas vezes. Muito obrigado. Mas há duas coisas que eu quero mencionar. Primeiro, essa reunião não deveria ser utilizada para fazer modificações aos termos de referência do escopo do IGF. É o mandato dessa reunião. Essa é uma Assembleia Geral das Nações Unidas que determina que não podem ser feitas modificações. É o primeiro ponto. O segundo ponto, o presidente do GAC mencionou várias como o GAC deveria continuar com várias opções. Isso reflete seu ponto de vista só. Não foi o ponto de vista do GAC completo. Não houve consenso a respeito. A representação do GAC no grupo de coordenação e grupo de trabalho sobre a transição e sobre a responsabilidade deve ser aumentado para um mínimo de 5 para termos uma melhor representação regional. E, por último, o GAC... O status do GAC deveria ser modificado, não deve continuar a ser um comitê de assessoria ou recomendações. Não é correto isso. Não está em pé de igualdade com as funções dos governos. Muito obrigada. Muito obrigada, Jesse Owen. Mas já estamos com o tempo estourado. E agora, há mais algum comentário? Heather, Fadi?
Roland, I can. We've seen it.
Então, vemos que o quadro de membros aumenta, os observadores também, cada vez mais observadores. Eu espero que os representantes do governo se presentes aqui, se reúnam com o GAC, ingressem no GAC, entendam seu papel, suas responsabilidades em relação a garantir que o interesse público seja levado em conta completamente nos processos de elaboração de políticas. O GAC não é perfeito. Temos melhorado os métodos de trabalho, aumentado as comunicações com o resto da ICANN e a comunidade da ICANN. Agora está bem relacionado com o GAC e vamos continuar melhorando e vamos ter a próxima reunião em Los Angeles. Então, agora vou passar para a sessão completa. É a revisão da reunião da NET Mundial em São Paulo, abril desse ano.
A NET Mundial agora está no vocabulário global da governança da internet. Houve uma certa pressão desses novos processos, novas estruturas. Será que isso levaria um aumento do papel dos governos, controle pelos governos? Mas vimos, no entanto, de que o planejamento e a condução da reunião foi multissetorial e transparente. O governo do Reino Unido, como outros, apoiou o processo preparatório e, em resposta, contribuindo com nossas perspectivas, através, em resposta a um processo de consulta totalmente aberto. Nós achamos que foi coerente e bem enfocados. Esses resultados então serão levados para a IGF em Istambul em setembro e outras organizações relacionadas à internet em processo, incluindo a ICANN. O professor Almeida vai falar, é secretário de Políticas de Tecnologia e Informação do Ministério de Tecnologia, Ciência e Inovação, para resumir os objetivos e os resultados dessa reunião, incluindo os princípios da NET Mundial e o caminho para o futuro. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Reino Unido, o governo do Reino Unido e a ICANN. E eu vou resumir aqui o que nós observamos na NET Mundial e os principais resultados da reunião. Eu tenho alguns slides que eu pediria que colocassem na tela, por favor. Eu Eu gostaria de pedir, então, de colocar os slides, porque eu gostaria de mostrar alguns números. Não. Bem, vejamos se eles conseguiram carregar os slides. Qual é o problema? Bom, aqui estão. Próximo slide, por favor. Eu acho que eles carregaram o arquivo errado, mas tudo bem, vamos continuar. O arquivo ICANN, NET Mundial, London. Bem, quando nós começamos a falar da NET Mundial, eu vou apresentar os eventos que levaram ao lançamento da NET Mundial, mas desde o início achávamos que havia um foco nessa conferência, para essa conferência, que seria abordar dois blocos de objetivos. Um seria estabelecer princípios de governança da internet no ambiente multissetorial e outra era propor um caminho para a evolução dos ecossistemas de governança da internet. Então, aqui nós temos a cronologia dos eventos que levaram ao lançamento da NET Mundial. Começou com o discurso da presidenta Dilma Rousseff nas Nações Unidas, em setembro de 2013, depois houve a reunião de Montevideo com as sociedades da internet. E depois disso, o presidente da ICANN, Fadi Sheridan, encontrou com a presidenta Dilma em Brasília, onde ele propôs a ideia de realizar essa reunião sobre governança da internet. Mais tarde, em novembro, a presidenta Dilma anunciou a reunião de governança da internet multissetorial no Brasil. As discussões iniciais foram sobre a NET Mundial, foram feitas em Bali, na reunião de 2003 da IGF. Então, foi feita uma parceria entre o CGI.br e a OneNet para organizar a NET Mundial em novembro de 2013, e a primeira reunião para organizar a NET Mundial foi realizada em dezembro de 2013. Os documentos de referência foram publicados a 11 de abril, então depois tivemos a conferência em 23 de abril. Esses foram os eventos que levaram à conferência no Brasil. Então, essa é uma visão geral da NET Mundial. O objetivo foi produzir um documento que tivesse legitimidade internacional e multissetorial com um consenso básico. Nós introduzimos várias inovações na preparação da NET Mundial e eu vou mostrar em detalhes algumas dessas inovações. Tivemos vários comitês multissetoriais, Nós trabalhamos por vários meses no documento para a conferência, de forma multissetorial. O modus operandi da conferência foi multissetorial. Nós buscamos transparência durante todas as fases da preparação dos documentos e, durante a conferência, nós tínhamos salas abertas para a minuta, hubs internacionais. Nós também tivemos um evento paralelo popular, que era a Arena Net Mundial, que era discutir a Net Mundial com a população. Houve alguns pontos de tensão durante a preparação da reunião, e o primeiro foi a natureza e o escopo do processo, dos processos de governança da internet. Deveriam incluir questões não técnicas como vigilância e privacidade, ou deveria estar limitado à gestão de recursos críticos? E isso permeou as discussões. Também vimos uma discussão entre duas escolas de pensamento, multissetorial e estilos multilaterais. E a NET Mundial mostrou que nós tivemos uma conferência em que essas duas escolas de pensamento conviveram bem juntas. E havia pessoas dos dois lados, dessa forma de pensar a governança da internet. E elas trabalharam juntas. Próximo slide, por favor. Eu vou pular esse slide. Foram os comitês que organizaram a conferência. Esse é um slide muito importante. Em primeiro lugar, mostra que tivemos mais de 900 participantes. Quase 200 jornalistas participaram da reunião e pessoas de 110 países. E como você pode observar, esse gráfico, todos os setores participaram na NET Mundial. Governos, sociedade civil, academia, a comunidade técnica e o setor privado. Outra observação importante é que nós tivemos muitas contribuições dos diferentes setores, 188 contribuições para preparar o documento de referência inicial. E depois de se tornar publicamente disponível, houve mais de 1.300 comentários. Se vê aqui mais de 900 participantes de 110 países, e esse mapa mostra que a NET Mundial foi verdadeiramente uma reunião global. O mapa mostra isso, e os círculos mostrados nesse mapa e o tamanho dos círculos são proporcionais ao número de participantes desses países. Então, vemos que cobriu a maior parte dos países do mundo. Em termos de contribuições da sociedade civil, academia, setor privado, isso mostra que a NET Mundial foi verdadeiramente uma conferência multissetoriais, onde as ideias vieram de todos os setores, de todas as partes envolvidas no processo de governança da internet. Aqui é a distribuição dos participantes por continente. Se vemos aqui, então, que todo mundo estava presente. Esse slide é muito interessante, porque mostra que tivemos, então, esses hubs remotos em que as pessoas podiam participar da conferência de forma remota, e esses hubs foram instalados em 33 locais, em 30 cidades e 23 países. Uma observação importante é que houve, ou que a maioria dos hubs estavam localizados em países em desenvolvimento, em zonas horárias diferentes. Então, foi muito interessante ver que as pessoas, às 3 da manhã, estavam esperando na fila para interagir com as pessoas em São Paulo. Isso mostra o interesse na discussão global sobre a governança da internet. Outra inovação introduzida nessa reunião foi o layout do palco ou da sala em si. Havia sessões para cada parte do documento, então haviam presidentes que tinham assessores que tomavam notas, que incorporaram, então, os comentários nos documentos. Nós tínhamos 4 microfones, um para cada setor, para governos, sociedade civil, negócios e comunidade técnica. E esses 4 microfones tinham 4 linhas separadas. A sociedade civil ficou muito feliz de ver muitos funcionários do governo fazendo fila para falar. E isso foi algo que eles gostaram muito de ver. Outro comentário interessante sobre as inovações é durante essas sessões, nas salas das minutas, eles gostaram muito, ficaram até as 2 da manhã, e no final, então, tinha uma refeição e foi oferecido vinho. Então, isso criou um bom clima para a preparação dos documentos. Ah, nós vamos pular os princípios, porque eles estão nos documentos que vocês receberam. Aqui também o roadmap a gente pode pular. E vamos falar sobre qual é o reflexo da NET Mundial. Quais são as razões do sucesso dessa reunião? Parece que a primeira coisa é que a reunião teve um foco, que foi criar documentos para um roteiro e para os princípios. Isso criou um estado mental, ou isso fez que as pessoas enfocassem a preparação dos documentos. O segundo aspecto foi o comprometimento total com a experiência multissetorial do Comitê Diretor de Governança na Internet. Esse comitê já está estabelecido há quase 20 anos de forma multissetorial e funciona muito bem na prática. Outro aspecto dessa conferência, que foi um processo participativo em pé de igualdade de baixo para cima. Me parece que 2 aspectos foram muito importantes para o sucesso para obter os resultados que fossem aprovados em amplo consenso. Nós tínhamos documentos de referência. Então, essas pessoas já chegaram na conferência sabendo o que seria discutido. E, em segundo lugar, foi o processo de negociação. O processo, a reunião, foi uma combinação de um longo tempo de preparação de documentos, mais 2 dias de evento, mais a participação remota. Então, a negociação começou 3 meses antes da conferência, durante o processo de preparação dos documentos de referência. Então, quando as pessoas chegaram na reunião, eles já sabiam o que queriam aprovar, mudar, rejeitar. E isso foi um aspecto muito importante da conferência. a participação em tempo real, especialmente para os países em desenvolvimento, foi muito importante. O modus operandi da reunião, os microfones diferentes, as salas das minutas, a transparência na preparação do documento final, tudo foi colocado nesses telões. Então, isso tudo foi demonstrado, todas as mudanças foram demonstradas. E eu acho que isso mostrou qual era o clima dessa reunião. Todo mundo queria ver as mudanças que poderiam ser feitas na governança da internet. Quais foram as lições aprendidas? Em primeiro lugar, é que durante a preparação da NET Mundial, nós aprendemos que era importante customizar o evento às especificidades do modelo multissetorial. Então, cada setor tem suas próprias especificidades. O governo tem um momento diferente do setor privado. A sociedade civil tem formas múltiplas de olhar as questões. E levamos tudo isso em consideração e respeitamos as diferenças. E é isso que foi muito importante para o sucesso dessa conferência. E o segundo ponto foi o processo de preparação multissetorial, de baixo para cima, participativo. Isso valeu a pena. Foram 110 países, quase 1.000 participantes, quase 200 jornalistas. Então, isso é um sinal do sucesso. A inovação é o que é importante. Foram introduzidas 7 inovações na preparação, nos procedimentos, nas interações entre as pessoas e nesse modelo participativo e multissetorial. A necessidade de melhorar os métodos de trabalho multissetorial, especialmente quanto ao procedimento da tomada de decisão. Isso é algo que devemos trabalhar. Esse ambiente multissetorial decide coisas importantes, quais são os procedimentos que devem ser estabelecidos. Isso precisa de regras. Outra coisa que observamos é que dos 200 jornalistas, 100 de diferentes lugares do mundo. Foi difícil explicar para eles o que era a governança da internet. O que é governança da internet, às vezes, está restrita a pessoas que assistem conferências como a ICANN, etc., a IGF. Então, eles não entendem a importância disso. Então, uma coisa que aprendemos foi que precisamos construir narrativas da governança da internet. Temos que ter o fluxo livre de informações, direitos humanos, poderiam ser abordagens que poderiam explicar isso. Por exemplo, a mudança de clima global tem uma boa narrativa. Bom, e agora? Os princípios e o roteiro da NET Mundial devem contribuir para outros processos de governança da internet, como a ICANN IGF 2015. Vai ter um dia zero para discutir os resultados da NET Mundial, a IGF 2014 e 2015. IGF no Brasil em 2015, uma visão geral da implementação dos resultados da WISE em 2015. Então, essas inovações da NET Mundial poderiam ser adaptadas para esses fóruns de governança da internet. E esses princípios multissetoriais da NET Mundial poderiam ser usados como inspiração para o estabelecimento desses ecossistemas da internet. Bom, para onde vão esses resultados da NET Mundial? Houve discussões importantes que ficaram para o futuro. Aqui há 5 delas. E eu acho que depende de nós, de todos nós, da comunidade, construir formas melhores para encontrar soluções para essas questões importantes. Concluindo, eu diria que nós humildemente acreditamos que a NET Mundial foi um sucesso e esperamos que a Copa do Mundo seja um sucesso para o Brasil também. Obrigada.
A quem confirmou que o nosso secretário também vai assistir ao jogo ainda esta semana, também na Inglaterra, e claramente a conferência foi um grande sucesso. Devemos reconhecer o apoio importante da ISOC, a Sociedade da Internet Internacional da Internet. Não sei se Cathy Brown quer fazer algum comentário. Sim. Obrigada, diz Cathy Brown. Devemos recuperar um pouco de tempo e eu vou tomar intervenção e quatro pessoas que eu tenho aqui na lista. Primeiro, eu gostaria, Nelly Cruz, vice-presidente da Comissão Europeia. Muito obrigada. Se a senhora queria falar, se eu tentava cumprimentar, agradecer, desculpe. É só um momento. A Sociedade da Internet teve um papel maravilhoso na participação da NET Mundial. Eu quero sugerir que pensem, é só um momento que o secretário de Almeida é o principal exemplo de como uma pessoa individual pode fazer mudanças. Sua liderança, sua persistência, paciência, dedicação nos deixa aqui hoje falando sobre a maneira em que uma pessoa pode trabalhar maravilhosamente. A conferência reuniu diferentes setores conscientes sobre a decisão de trabalhar entre si, com uma aplicação prática desse processo multissetorial. A comunidade técnica trabalhou também com funcionários de governo, líderes de negócios, da sociedade civil, direitos humanos. Humanos, nós ouvimos e surgiu disso um trabalho, uma declaração de princípios que abraçamos com o espírito de cooperação. E como foi dito, temos múltiplas oportunidades no futuro para aprofundar com mecanismos, acordos, normas que nos ajudem a realizar e a concretizar os benefícios de uma internet aberta, segura e conectada globalmente. O Fórum de Governança na Internet em Istambul nos vai reunir, teremos a oportunidade de colaborar e a sociedade da internet está trabalhando com outras partes para enriquecer a agenda de conhecimentos, discutindo e fazendo avançar as melhores práticas cruciais para a governança de um ecossistema distribuído. A questão crítica para todos nós é não ou se como diversos grupos podem trabalhar juntos para fazer uma visão ao futuro. Nós acreditamos que esse não é um modelo multissetorial de um único tamanho, idêntico, mas deve mudar de uma região a outra e deve ser dinâmico, se deve continuar com essa tradição de baixo para cima em seus processos. Essa inovação e governança de baixo para cima, que foi o motor de crescimento da internet, está facilitada por uma abordagem multissetorial que compartilha princípios de abertura, inclusão e transparência. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de deixar-me falar sobre o suporte do que eu penso que foi essa experiência no Brasil. Muito obrigada, Lisa Owen, Nelly Cruz, vice-presidente da Comissão Europeia, da Comissão da União Europeia para a Agenda Digital. Muito obrigada. A NET Mundial foi um sucesso e ainda é um sucesso. Eu quero agradecer por todos os esforços feitos até o presente. Foi uma demonstração, de fato, como foi explicado, de que o modelo multissetorial realmente funciona e que pode produzir resultados concretos. esses resultados fazem desse modelo com que seja mais inclusivo, transparente e mais sustentável no longo prazo. E também estamos avançando para uma definição clara dos princípios guia da governança da internet global. A Net Mundial nos colocou na rota certa, mas isso não significa que o trabalho acabou. Agora, devemos alcançar as metas que foram tão bem delineadas em São Paulo. Para implantar essas ações concretas, então, precisamos, número um, que a internet esteja disponível para todos, pertence a todos e todos devem ter uma voz. E esse é um modelo multissetorial. É o meio correto que devemos defender e apoiar. Um modelo baseado nos governos puramente seria perigoso. E segundo, a internet é global. E isso é verdade que devemos levar a IANA para ser mais global. E devemos, então, a estabilidade e a segurança não devem ser colocadas em risco. Esse é um passo para a globalização do recurso-chave da internet e essa transição deve seguir alguns critérios-chave, como a inclusão, legitimidade, prestação de contas e responsabilidade, o Estado de Direito, o interesse público global e a separação de políticas e funções técnicas. E isso tem demorado muito em algumas partes. Isso está muito demorado e ainda está faltando paciência. Devemos manter a internet assim, então as pessoas devem participar, os governos devem participar para manter essa internet global. E esse foro de governança da internet deve ter sustentabilidade financeira e política. Por isso, deve ser mais acessível para todos. Devemos fortalecer os elos dentro dos setores nacionais e regionais do IGF e o IGF global, porque assim faremos com que as discussões sejam pertinentes e úteis, as discussões na IGF. Temos assegurar que as tecnologias e aqueles que fazem as políticas falem mais, falem melhor. E nunca antes, como aconteceu aqui na internet, tivemos tanta transparência. Devemos reconhecer, então, os direitos e responsabilidades dos governos de cuidar dessas questões. Não devemos ignorar o Estado de Direito, reconhecer o interesse público. E o debate do Dotwine, por exemplo, é muito daninho. E, como disse hoje de manhã, há outros nomes de domínio que são igualmente sensíveis em outras regiões e culturas. A falta de prestação de contas e responsabilidade nesse sentido poderia ser negativo para um modelo multissetorial em que se baseia a ICANN. É essencial que a ICANN continue com seu esforço para ser cada vez mais responsável, poder responder mais perante a comunidade. Senhora, a ICANN é um símbolo, é o símbolo do que a governança multissetorial realmente significa. Suas falhas, suas forças, seus sucessos sempre vão ser interpretados em um contexto maior do que o contexto da ICANN. E uma última coisa que eu quero mencionar hoje, quero falar diretamente com aqueles que não concordaram com os resultados surgidos na Net Mundial devido a questões de processuais ou questões sensíveis. E é isso que não vamos focar-nos naquilo que nos divide. Aceito que sempre vamos ter diferentes perspectivas sobre quão aberto uma coisa aceitável ou não em termos de internet, mas a internet é um recurso comum global, beneficia a todos todos aqueles que têm a ver com a natureza global. E, portanto, vamos respeitar nossas diferenças, vamos expressar as diferenças, discuti-las e vamos tentar encontrar meios termos aqui, como fez o Brasil, com a sua liderança em São Paulo, tão corajosa e pela sua vontade de sair da zona de conforto. A NET Mundial nos deu um empurrão muito forte sobre a nossa responsabilidade de converter as palavras em práticas. E, por isso, cada um de nós deve zelar por essa internet para todos nós. Muito obrigada. É o ministro Vega, agora ministro da Informação, Tecnologia e Comunicações da Colômbia. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria parabenizar também o Brasil, especialmente a presidente Dilma Rousseff, pela sua liderança na NET Mundial. Foi um resultado maravilhoso, uma conferência suprema com resultados muito bons. Para dois dias de debates apenas. Eu acho que, em termos de implantar o que nós observamos no Brasil, acho que cada país deve ser um exemplo. Todos nós devemos fortalecer em nível local, interno, nacional, esses ecossistemas de governança na internet. É essencial para discutir isso globalmente. Também devemos fazer isso no nosso próprio ecossistema nacional. É importante, podemos fazer isso em nível interno, melhorar as nossas operações. Isso é essencial, mas também devemos trabalhar e no ecossistema completo da internet, fortalecendo esse sistema. A internet é uma ferramenta maravilhosa para estreitar brechas entre aqueles que os países ricos e não ricos, os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. E nessa nova situação da sociedade da informação, os países em desenvolvimento não possuem, não têm um ecossistema de internet forte. Também o mundo em desenvolvimento deve fortalecer todo esse ecossistema da internet e encorajar especialmente as companhias, grandes companhias da internet, para que ajudem nossos países a fortalecer esses ecossistemas de inovação, também as aplicações locais para as pessoas locais. São as duas áreas principais em que devemos trabalhar para continuar avançando e estando ao mesmo nível do que está acontecendo no mundo inteiro. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, Anu, ministro da Informação de Bangladesh. Muito obrigado, senhora. Eu acho que não preciso falar agora. Eu falei à tarde, senhora presidente. Depois da NET Mundial, o documento que saiu da NET Mundial, deveríamos ter dois mecanismos diferenciados. Um para observar as questões políticas públicas relacionadas com a internet e o outro é a supervisão política de funções técnicas e pessoais relacionadas com a internet. E tudo isso relacionado com as funções da IANA e da ICANN, o que vai requerer de implantar órgãos de governança globais novos para isso, um novo sistema com um mecanismo de consulta forte e institucionalizado, e grupos consultivos também, e também um novo comitê assessor de supervisão da internet técnico para supervisionar as funções técnicas e operacionais, e devemos juntos interpretar corretamente o documento de resultados da net mundial, se não for, e também esse modelo multissetorial. Se não for assim, isso vai gerar uma enorme confusão. Essa participação multissetorial está se expandindo a base também, e devemos apoiar isso, mas há reclamações sobre os papéis igualitários formais para todas as partes interessadas e nos processos de tomada de decisões, que não é verdadeiramente democrático. Então, essa elaboração de políticas públicas é uma função específica que só pode ser tomada por autoridades firmemente constituídas e legítimas através do povo, e que claramente façam esse processo político. Se, senhora presidente, isso depois da net mundial são algumas das coisas que eu queria mencionar. Esse é um período de transição, e o que é importante é garantir a segurança e a responsabilidade de todo esse processo de transição. É um desafio que devemos adotar. E também devemos pensar em outras áreas, por exemplo, também das preocupações dos clientes. Devemos proteger também a questão dos direitos de propriedade intelectual, o interesse comunitário, também o interesse dos governos, e juntamente aos mecanismos de solução de litígios. E também desenvolver um mercado, combater o analfabetismo digital, promovendo CCTL10 também. Então, devemos garantir a confiabilidade e estabilidade do sistema DNS durante essa transição. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, Jessor. O último agora, a última pessoa, e depois disso, eu não sei se vocês querem ter agora uma pausa ou vamos passar diretamente para a última sessão. Está aqui o ministro Bensi, que está presidindo. Ele voltou. E então, seja a Lai, presidente executivo do órgão regulatório das telecomunicações do Egito. Muito obrigado, senhora. Eu só queria destacar que o Egito também quer dar parabéns ao governo brasileiro por ter presidido esse evento da NET Mundial, e acreditamos que a NET Mundial sentou um precedente desse modelo multissetorial que vai de baixo para cima, orientado de baixo para cima, que demonstra a inclusão e que esses processos, que podem ser por uma parte inclusive orientados de baixo para cima e mutuamente e orientados a resultados, não são excludentes. Acreditamos que a declaração tem consenso de toda a comunidade, promovida por todos os governos, os setores-chave de todos os setores, representantes da sociedade civil, figuras importantes da academia e outros setores. E o Egito participou ativamente da NET Mundial, com essa declaração da NET Mundial, que contribuiu também na sua tradução também para o árabe, e também isso, esses princípios e roteiro são uma forma comum para continuar avançando. E vale a pena destacar que a NET Mundial não é um fim per se. É apenas elo no caminho desse esforço que deve continuar. É importante, portanto, termos objetivo claro e ambicioso para o próximo IGF em Istambul. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, com isso já encerramos essa sessão excelente. Próxima sessão devia começar às 16h. São às 16h. Então, vocês é que escolhem se passamos diretamente à seguinte sessão. Podem ir pegar um cafezinho e voltem para seus assentos, ou se precisam de uma pausa de 10 minutos. Levantem a mão. Quem quer começar já? Então, acho que a maioria quer uma pausa de 10 minutos. Sim, 10 minutos de pausa. Por favor, voltem daqui a 10 minutos. Às 16h10, vamos começar de novo.